gente voltou para o patamar, né, em 13,75 que a gente tinha lá em 2017, né? Então são 12 altas seguidas que a gente teve aqui, né? Depois dessa última alta que a gente teve na decisão anterior, não na de ontem, a gente teve então a Selic voltando para o patamar de 2017. Aqui foram essas 12 altas seguidas.
Well, let's look at the dots, Randy, because what's interesting isn't just that they moved the rate that they're expected to get to next year to 4.6 from 3.8. Just 3 months ago, that was their expectation. Look at the dots. You've got six along the top, up almost at 5, and then you've got six along the bottom, who are closer to 4.4. Then you've got the median guys in the middle. And lately, we have found that it's been the more hawkish dots, the more hawkish people on the FOMC who have led as we went forward. So
acabou a era do dinheiro grátis. No Terraço Cash de número 339. A abertura é dividida em duas partes. A primeira parte, uma chamada da CNN sobre a decisão do Banco Central em manter os juros em 13,75% ao ano. E a segunda parte é da Bloomberg ao comentar o novo dot plot do Fed após a subida recente de 75 basis points.
O índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Do mundo relevante da economia, política e assuntos afins, diretamente para os seus ouvidos. Este é o Terraço Cast.
E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente da tarde de 24 de setembro de 2022, um sábado, em Ourinhos, para mais um episódio do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Neste 339, quem será que está aqui comigo? Acertou se você pensou aí, já sei, o trio mais amado do Brasil. Vamos a elas. E aí, Raquel de Sá?
Alô, alô, terraceiros e terraceiras. Vocês chegaram àquele momento mais esperado da semana, a previsão do tempo da Raquel. O tempo nesse momento é chuvoso, irritante, tá? Porque faz eu não conseguir me locomover de bicicleta por aí e pegar bastante trânsito. Hoje eu cheguei a desistir de um compromisso porque estava uma coisa absurda o trânsito, né? E a minha bicicleta estava presa no escritório porque havia chovido. Então, assim, chuva não é legal, tá? Né? Não como chove aqui. Tô falando, né? Londres só fica com aquela fama, mas aqui chove bem mais e quando chove, chove de verdade. Então é isso, gente. Previsão do tempo para a semana que vem é que essa chuva pare para parar de encher o meu sapicuá e ela caia só assim sobre as plantinhas que precisam dela e os reservatórios e tal. Mas aqui na cidade, né, pode deixar a gente em paz.
Fala, Renata Couto, a nossa correspondente internacional.
Oi, Caio, amigos do podcast do Terraço. Aqui é a Renata, trazendo, como sempre, para vocês o Boletim Internacional. E essa semana eu vou comentar com vocês sobre as decisões aí da Super Quarta, né?
Tudo bem, Fernanda Mello?
Oi, pessoal. Mais uma semaninha. Um grande prazer estar aqui conversando com vocês e para falar de tecnologia.
Maravilha. Vamos, então, ao 339. Raquel, nessa super quarta tivemos o BC e o Fed em pontas bem diferentes. Ciclo fechou aqui, alta ainda longa por lá. Conta mais sobre essas decisões.
E agora vamos ao segundo ponto mais importante do dia, né, que é a Super Quarta. Bom, Super Quarta é um nome que se dá para pessoas assim que estão muito ligadas no mercado, não tem muito o que fazer e acha que todo mundo só tá pensando nisso também, né? Super Quarta de política monetária, porque é quando coincide a decisão de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Eu tenho certeza que outros países também chamam de Super Quarta quando coincide os países deles, né, e os Estados Unidos. No caso, Estados Unidos sempre relevante para todo mundo, o Brasil relevante para nós aqui. E nessa semana também teve decisão já da China, né, do Banco Central da China, que decidiu manter aí inalteradas as taxas de juros, né, eles têm muitas taxas de juros, então eles deram uma reduzida em algumas, eles estão indo realmente no contrário, na mão contrária do mundo, porque enquanto tá todo mundo subindo a taxa de juros para controlar a inflação, eles estão descendo, porque eles ainda estão com a política de Covid zero, né, então a economia tem sofrido bastante, eles também têm um problema bem grave no setor imobiliário, que eu já contei aqui para vocês, né? Então eles estão tentando estimular a atividade por lá. E por lá a inflação não tem sido um problema, tanto porque a atividade, né, a economia anda bem enfraquecida por conta disso tudo, e também porque eles têm importado, né, energia principalmente barata, né, da Rússia, especialmente aí um petróleo mais baratex, né? E eles também têm ali, apesar da seca e de muita coisa que tá acontecendo lá para ter uma crise energética por lá também, a inflação em si tá sendo segurada por essa atividade mais lentinha, né, principalmente no setor de serviços. Mas bom, tirando a China, também tivemos decisão, isso sem ser a super quarta, hein, gente? Eu mudando de assunto aqui. A gente também teve decisão de juros na Suécia, que surpreendeu a galera e subiu um ponto percentual aí, levando as taxas de juros, eu acho que pra 1,75. Assim, a Suécia, né, um país desenvolvido, sem problemas lá com a coroa sueca, tudo tranquilex, mas não, também tá tendo inflação por lá, eles também estão preocupados. Então, realmente é um fenômeno global. Já era um fenômeno global e se tornou um fenômeno global europeu, principalmente, né? Agora, maior preocupação por conta da importação de gás natural, né? Que tá com os preços na lua, né? Ao infinito e além. E vocês contem pro Caio depois se vocês entendem essa expressão ao infinito e além, porque eu coloquei isso num artigo pra uma coluna, né? E o pessoal de imprensa corrigiu. E eu falei, não, esse é o meu jeito de falar, vai ser ao infinito e além mesmo. E eu espero que todo mundo entenda, né? Eu não seja a única maluca. Depois vocês me contem, tá? Quer dizer, contem pro Caio, que é ele que sabe de tudo desse podcast, se vocês entendem essa expressão e deem uma olhada na minha coluna para investing, e aí vocês me contam se tava claro ou não tava claro, porque eu deixei tudo do meu jeito mesmo, né? Espero que a galera entenda. Bom, agora vamos à super quarta, que eu já enrolei demais. Nos Estados Unidos, é o Fed, o Banco Central Americano, quer dizer, o FONC, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano, que é o Fed, decidiu ir na linha do que a galera tava esperando. Então subiu a taxa de juros em 0,75 pontos percentuais. E eu achei, gente, muito impressionante, eu não sabia, eu tava lendo esse dado agora, que essa foi a terceira vez que eles fizeram uma mudança de juros tão alta, não, a quarta vez que eles fizeram uma mudança de juros dessa magnitude, porque eles fizeram na última, então, né, já tiramos uma, e as outras vezes eles fizeram pra reduzir. E eles só fizeram uma mudança de um ponto percentual, eu acho que, e agora eu esqueci a estatística, mas acho que era 3 vezes na história, e também para baixo, ou seja, não é normal subir juros de 75 em 75, tá? Bips, lá nos Estados Unidos. Por mais que a gente esteja acostumado aqui, né, com taxa subindo 1, 2, né, 1,5, a gente no Brasil é tudo maluco aqui, né? Então a gente tá acostumado com essas coisas, mas o pessoal rico não tá, né? O pessoal desenvolvido, com credibilidade do Banco Central, não está acostumado com esse tipo de alta. Mas o mercado já estava esperando, justamente depois do último dado de inflação, que mostrou uma inflação que tá muito disseminada na economia, tá muito teimosa, não quer ir embora, né? Então, por mais que a gente veja uma redução dos preços aí de combustíveis, né? O petróleo deu uma caída, uma melhora em alguns preços industriais por conta da melhora das cadeias de produção, a gente vê a inflação, quando a gente olha lá, né? A inflação, o core, que é quando você tira os itens mais voláteis, a inflação continua muito alta. E aí, esse número subiu, né? No acumulado em 12 meses, no último resultado, né? O número total, a inflação total, ela caiu no acumulado de 12 meses, mas quando você olha aí pro core, né, que é o tirando os itens voláteis, ela subiu. Então, ou seja, a inflação tá disseminada e é uma inflação com toda a cara, cheiro, né, que não é só de oferta, né, ou seja, tem uma demanda aquecida, o mercado de trabalho aquecido e que eles têm que agir. Então eles subiram aí, levaram os juros pro patamar entre 3 e 3,25, que ela é uma banda, né, e isso significa que os juros entraram em território contracionista. É impressionante pensar que a inflação chegou a mais de 9% lá e eles ainda estavam em território expansionista, ou seja, eles estavam, né, expandindo, eles estavam aquecendo, né, estimulando a atividade. Isso é muito doido de pensar. Só agora eles entraram no contracionista, que é aquele que desaquece a atividade, mas a gente sabe que a política monetária opera com defasagem, ou seja, demora. Demora no Brasil, demora nos Estados Unidos também. Então, eles ainda estão sentindo os efeitos de um juro que estão estimulando a economia. Então, quando isso vier, vai vir forte. Os primeiros sinais que a gente vê, né, assim, do juro subindo e batendo na economia já, é no mercado de imobiliário, que a gente já vê as taxas de hipoteca super altas, né, o comprometimento da renda das famílias com a hipoteca aumentou de 20% para 40%, da renda. Então, assim, as taxas de juros subindo muito rápido ali né, as taxas de juros das hipotecas. Então, a gente já começa a ver uma desaceleração ali. E vale lembrar, gente, que o setor imobiliário, ele é o maior, né, é o maior setor, vamos dizer, de dinheiro, né, do mundo. Por isso que a gente sempre fala de setor imobiliário dos Estados Unidos, China, porque quando desacelera, quando dá problema, a gente sabe que, né, vem sinalização, né, vem probleminha por aí. Então, bom, o Fed mandou um recado duro, Falou, olha, podem tirar o cavalinho da chuva, que a gente vai continuar subindo. Quando a gente olha as projeções, né, eles têm ali dots deles, né, que eles mostram que é onde que os diretores estão vendo os juros no futuro, nos próximos anos, mostrando que até o fim desse ano eles estão vendo acima de 4, né, em 4,4%, e no ano que vem também bastante alto, acho que é em 3,8, alguma coisa assim. Então, assim, os juros vão subir, vão continuar subindo segundo o que eles veem, mas eles também são meio sabonete, né, eles falam assim, ah, não, é onde a gente vê hoje, mas se a inflação começar a cair, a gente pode ver diferente no futuro. Mas é um recado claro de que não vai vir colher de chá, né, para frente. E no Brasil, esse recado da colher de chá, que não vai chegar, também foi o mesmo, né? O nosso Banco Central, apesar dele ter decidido manter a taxa de juros em 13,75, né, a nossa querida Selic, o recado foi duro. Foi, olha, a gente vai manter a porta aberta e se precisar subir, a gente vai subir. Não tem choro nem vela. Então, com esse recado duro, ele tira a expectativa de algumas pessoas, né, de alguns investidores, de parte do que estava precificado, inclusive ali na curva daí, ou seja, o mercado já contando com isso, que os juros iam começar a cair no primeiro semestre, no primeiro trimestre do ano que vem, né? E o Banco Central dá esse recado duro pra dizer que, tipo, não vai rolar isso, né? Ele não falou desse jeito, ele simplesmente falou, olha, se precisar, a gente vai ficar vigilante, se precisar, a gente volta ao processo de alta. E não falou de nada, de, ah, estamos encerrando, ou, né, daqui, acho que a mensagem ali é, daqui, se a gente considerar mudar no curto prazo, vai ser pra cima, né? Pra baixo, tá longe. Então, foi uma mensagem dura também contra a inflação. Na vida das pessoas, pouco muda, né? Porque os juros que a gente sente vão continuar subindo, porque como opera com defasagem, né? Como demora pra gente sentir, a gente tá sentindo os juros subindo agora, né? Agora ele deve estar, a gente tá em 13,75, hoje a gente deve sentir os juros aí provavelmente em 6,7, né? Que é onde ele tava um ano atrás. Então, crédito ficando mais caro, né? Crédito, financiamento de longo prazo ficando mais caro, dinheirinho ficando mais caro. Então, isso a gente vai sentindo aos poucos, assim como a inflação vai cedendo aos poucos, né? Quando a gente olha, já o último resultado de varejo de julho já mostrou que aquelas vendas mais ligadas ao crédito, né? Varejo crédito, já estão começando a sofrer, diminuir. Então, a gente já vê o crédito tomando aí a sua ação. Mas é isso. Recados duros, recados toughs, rockish, e nesse mundo em que a nova realidade será o dinheiro mais caro.
Essa foi a última super quarta de 2022 e, sem dúvidas, temos dois países com situações muito diferentes nesse front. Com as informações que temos até agora, o Brasil encerrou seu ciclo de alta de juros e andou de lado pela primeira vez, num caminho de alta que começou em 2% e chegou agora em 13,75%. Né? Um caminho que, com altíssimas chances, é daí para baixo, porque a inflação está dando espaço para essa queda. Hoje, inclusive, temos uma das maiores taxas reais de juros do mundo, inclusive, né? Mas não se esqueçam jamais de algo que falamos para você aqui toda vez que sai nova decisão na Selic. Nenhum banco central trabalha sozinho. E sim, se a inflação está demonstrando uma queda forte, ela pode sim estar sendo exportada para 2023 e decisões equivocadas pelo lado fiscal segurarão a Selic mais alta por mais tempo. Ou, bem diretamente, parou de subir, a expectativa é cair, mas se necessário for, o Banco Central já deixou na mesa que sobe. Quanto mais sozinho deixarem o Banco Central trabalhar e menos contribuírem pelo lado fiscal, mais alta e por mais tempo nossa Selic ficará. Já nos Estados Unidos, vimos um terceiro movimento de 75 basis points e uma sinalização pelo dot plot, né, que se você não estiver lembrando, é aquele gráfico que sai a cada 3 meses, em que todos os membros votantes do FONC, né, que é a reunião lá que decide os juros nos Estados Unidos, dizem onde esperam que a Fed Funds Rate, que é a Selic deles, esteja no fim dos próximos períodos e no longo prazo. Segundo esse novo dot plot, a coisa ainda segue adiante, porque a Fed Funds Rate, que iniciou 2022 na faixa entre 0,25% e 0,5%, pode chegar a bater 4,6%, né? Uma pequena correção, a Raquel colocou 4,4, mas é 4,6. Ela até tinha pedido para eu fazer esse comentário aqui, enfim, continuando. Feito o comentário, a Raquel, minha querida. Enfim, a Fed Funds Rate pode chegar a bater 4,6% antes de começar a cair. Principalmente porque lá no Tio Sam a inflação anda muito mais resistente do que se imaginava. Para além das decisões dadas, lembre-se que, mais importante ainda, é acompanhar o que isso sinaliza para as próximas decisões, para o futuro dessas decisões. E, caríssimos e caríssimas, isso tudo que tem acontecido em 2022 e deve continuar acontecendo nos próximos anos pode ser reduzido a uma breve frase. a era do dinheiro grátis e infinito acabou. Ainda pode ser retomada? Claro que pode. Mas até que exista normalidade de novo na inflação, não contem com isso. Quem não revisou os modelos considerando que o dinheiro ficará mais caro no mundo de agora em diante do que nos últimos 15 anos, sinceramente, está sangrando agora e vai sangrar muito mais. Vamos então para o segundo assunto do episódio de hoje. Renata, traga para nós o Boletim Internacional.
Essa semana eu vou comentar com vocês sobre as decisões aí da super quarta, né? Com a super quarta que a gente chama, é quando a reunião do Copom e a reunião do Fed coincidem na mesma semana, na mesma quarta-feira. Normalmente não é assim, né? Porque o Fed, ele tem uma reunião a cada 30 dias, mais ou menos, enquanto que o Copom é a cada 40. Então, vai, em geral, tem esse descasamento de datas, mas às vezes coincide de cair no mesmo dia, então a gente chama de super quarta enquanto essas duas decisões saem ao mesmo tempo. E a gente teve decisões diferentes nessa quarta-feira, né? Enquanto no Brasil o Copom manteu, né? Como o pessoal gosta de falar, a taxa de juros em 13,75%, encerrando aí o maior ciclo de alta nos últimos 23 anos, né? A taxa continua em 13,75%. O Fed não, o Fed, de acordo, assim, até seguindo as expectativas do mercado, aumentou a taxa de juros aqui nos Estados Unidos em 0,75%. E agora ela está em 3,25%. Com relação ao Copom, a decisão não foi unânime. Essa é a primeira decisão não unânime desde março de 2016. Então, a gente tem que esperar a ata para ver aí o que foi que eles discutiram. Mas a decisão de manter a taxa de juros teve 7 votos a favor e 2 contra nessa decisão do Copom. No caso do Fed, a expectativa do mercado é continuar esse aumento de juros, né? A expectativa é de um novo aumento de 0,75 na reunião de novembro, mais um aumento de 0,5% na reunião de dezembro, e a expectativa é que os juros continuem subindo pelo menos até fevereiro de 2023, quando deve chegar aí a cerca de 4,5%, 4,75%, e o que o mercado espera é que o Fed venha começar a derrubar, né, a reduzir os juros só em setembro de 2023. A situação dos países, né, ela, de certa forma, ela é parecida, né, em termos de inflação. A gente tem visto, né, as inflações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos bem fora da meta, né? Seja a meta do Conselho Monetário Nacional, seja a meta aqui dos Estados Unidos. Então, foi por isso que os bancos centrais têm aumentado a taxa de juros. Acontece que a gente sabe, né? O aumento da taxa de juros, ele gera um desaquecimento da economia, né? No caso do Brasil, é mais preocupante porque a gente tem um desemprego muito grande, o que não acontece aqui nos Estados Unidos. Então, o Fed acaba aqui tendo uma margem de manobra um pouco maior para continuar subindo os juros, porque a economia não está tão desaquecida e porque o desemprego não é tão grande assim. Mas isso acaba tendo, né? As taxas de juros mundiais, elas também acabam tendo um impacto global, principalmente as taxas dos Estados Unidos. Então, toda vez que o Fed aumenta os juros e o Brasil não, ou outros países não, existe uma tendência aí do dinheiro, né, procurar vir mais para os Estados Unidos, porque você está pagando mais por um país, digamos, com menos risco, né, ou comparativamente. Então, a gente tem que observar também nas próximas semanas como é que vai ser aí, como é que o dólar vai se comportar, se vai ter alguma fuga do Brasil por conta dessa diferença, né, de um banco central aumentou a taxa de juros e o outro preferiu manter. Fora a super quarta, né, outros dois assuntos que eu queria comentar com vocês, né, a gente também tem que continuar acompanhando como é que está o desenvolvimento da guerra da Rússia contra a Ucrânia. A gente tem visto nos últimos dias, principalmente no final de semana, uma retomada, né, dos ucranianos que estão, assim, tipo, reconquistando alguns territórios que foram tomados pelos russos, e aí a gente tem que ver como é que vai ser a resposta do Putin para isso, né. Ele já está convocando mais de 300 mil reservistas, a gente tem visto alguns protestos na Rússia contra a guerra, e aí a gente tem que ver, né, como é que isso vai se desenvolver, né, se a gente vai ter uma resolução do conflito ou se ele ainda vai se agravar, dependendo aí das decisões que o Putin tomar, sendo tanto em relação à guerra quanto em relação aos protestos que estão acontecendo ali localmente. Vamos observar como é que vai se dar esse processo aí de violência e tal. É importante a gente ficar acompanhando, porque, como a gente sabe, né, a gente tem falado isso desde o começo do ano, o conflito da Rússia com a Ucrânia é um dos principais drivers aí dos preços mundiais, da questão dos fertilizantes, da produção de grãos, de alimentos e também na questão de gás e petróleo, principalmente para a Europa. Então, os preços dos alimentos, os preços do petróleo subiram muito por causa desse conflito, e a gente tem que acompanhar como é que vai se dar, se ele vai caminhar para uma resolução ou se ainda vai se agravar antes disso. E outro assunto também, o último assunto que eu queria comentar com vocês é em relação ao Irã. Vocês devem ter acompanhado, né? Uma moça foi morta pela polícia do Irã porque ela não estava usando o véu. Isso também desencadeou uma série de protestos das mulheres ali iranianas, tirando o véu, dançando, queimando, jogando o véu na fogueira. Mas isso também é uma outra coisa que a gente também já está começando a ver ali, uma reação do governo com violência com relação a esses protestos. Então acho que é outro assunto que vale a pena a gente acompanhar também, menos pela questão econômica, mas pela questão aí humanitária e dos direitos das mulheres.
A respeito da decisão nos juros nos Estados Unidos, agora vocês tiveram a visão direta da nossa correspondente internacional, que está lá e acompanha tudo isso in loco, apenas confirmando as análises que você já ouve aqui há um tempo considerável. E sobre a questão dos protestos das mulheres no Irã, logo voltaremos com informações mais detalhadas sobre esse evento que, possivelmente, é o início do maior levante popular do tipo desde a Primavera Árabe, que aconteceu mais ou menos 10 anos atrás. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, seria Matana o novo Fang? Explica para quem nos ouve o que são esses dois e o que significa essa mudança.
Então, pessoal, vocês se lembram que há alguns meses a gente falou sobre as ações da FANG, que é aquela sigla para as ações do Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google. E essas ações tiveram uma trajetória muito boa nos últimos anos, se consolidando como líderes no segmento digital, sendo grandes empresas de tecnologia. Mas agora começa-se a discutir sobre a composição desse grande grupo de líderes de tecnologia. E aí, duas ações são colocadas no paredão, digamos assim. O Facebook e a Netflix. Por quê? São duas empresas que vêm sofrendo quedas no número de novos assinantes, de usuários, e as suas avaliações vêm junto também com um cenário macro que a gente também comenta aqui. Mas vamos lá. A gente teve um movimento, né? Até o próprio Bank of America recentemente fez um fluxo de retirada de 2 bilhões de dólares de ações de tecnologia. E aí a gente começa a refletir por que que isso vem acontecendo. Então vamos lá. Essa conversa começa com uma nova análise, né? Que foi até proposta por uma casa de research chamada Constellation. E aí não confunde essa Constellation com aquela do Florian Bartonek, a casa de gestão de ativos aqui do Brasil, é a Constellation Research, que é uma empresa de análise especializada em ações de tecnologia do Vale do Silício. Pois bem, o Ray Wang, né, um dos analistas, ele cunhou um novo termo chamado Matana. E aí uma curiosidade que Matana significa presente em hebraico. E a mudança para as ações, para outras ações de tecnologia, simboliza esse novo presente. Mas vamos lá. Os investidores, eles estão sempre procurando grandes empresas, e empresas de tecnologia, elas costumam mostrar um crescimento muito grande, quanto mais automação a gente consegue colocar no dia a dia, né? E aí, agora, a Microsoft, a Apple, a Tesla, a Alphabet, que é o Google, a Nvidia e o Amazon, formando essa nova sigla Matana, são as empresas de grande capital que vem mostrando maior consistência no desempenho financeiro e, de certa forma, dominando o mercado a cada ano que se passa. E aí, repara que com isso, da antiga FANG, especialmente a Meta e a Netflix, estão de fora. E por que elas estão de fora? Se você não está fazendo um novo tipo de modelo de negócio, você não está diversificando a sua fonte de receita, você consegue se colocar numa posição bastante preocupante, E a gente tem visto isso com a Netflix. Eles não estão lucrando com anúncios, eles ganham dinheiro de uma maneira e o mercado começa a sentir falta sobre como eles conseguem se reinventar. Então, por exemplo, se a gente pegar um concorrente direto como a Disney, eles ganham dinheiro com os filmes, mas eles têm parques temáticos, enfim, tem licenciamento, tem outras fontes de renda. E o Facebook, a Meta, né, tem que fazer também algo além dos anúncios. Eles vivem da renda dos anúncios, mas a gente não sabe exatamente qual vai ser o futuro da Meta, né? Vai ser aquele óculos de realidade virtual, vai ser o metaverso. Então, esse é um desafio. Mas aí, se a gente pega o caso da Apple, por exemplo, que permanece no Matana. A Apple tem anúncios, eles têm produtos físicos, né, mercadorias, iPhones, iPads, os relógios, enfim. Eles têm serviços, eles têm licenciamento, assinatura. E aí, fora isso, eles têm um hype também, né? A cada novo iPhone, as pessoas ficam, você vai comprar o iPhone novo? As pessoas vão se atualizando. E por mais que não seja uma atualização todo ano, existe um ciclo, né? As pessoas costumam trocar de iPhone a cada 2, 3, 4 anos, e a expectativa agora é de que 200 a 300 milhões de pessoas atualizem para o novo iPhone 14 que foi anunciado. E aí, com isso, a gente tem um vínculo muito grande com a tecnologia 5G, a gente tem câmeras mais modernas, enfim, fora toda essa tecnologia, a grande sacada da Apple não é, de fato, a venda dos iPhones, né? Quantos iPhones mais eles vão conseguir vender. Mas sim os serviços que estão embutidos no iOS, no Cloud, na Apple Store. Então, se você olhar o balanço da Apple hoje, em torno de 21% da receita está nesses serviços adicionais. E a Amazon? A Amazon também está fazendo a mesma coisa, né? Diversificando a sua fonte de receita. Então, eles têm o comércio online, que é o mais clássico, mas eles têm o mercado físico também, tem a AWS, que é o serviço de nuvem, e eles estão indo muito bem nisso. E aí, se você olhar as outras empresas novas dessa nova sigla, a Tesla está indo muito bem no mercado agora. E essas empresas, três empresas, Apple, Amazon e a Tesla, elas vêm superando todo o resto do setor de tecnologia. E aí, uma outra empresa, né, para completar aí a sigla, a Microsoft, eles conseguem vender tanto para o B2B quanto para o B2C. Eles estão super bem posicionados para o metaverso, né? Assim, esperando que isso aconteça, eles já conseguem se posicionar muito bem. Então, fora o serviço de nuvem, né? O negócio dos jogos. Então, a Microsoft vai super bem nisso de diversificação. E a NVIDIA, né? Que a gente não tinha comentado antes. A NVIDIA é muito mais do que uma empresa de processador, de chips, enfim, que a gente já vem falando há alguns meses que sofreu por conta do choque da cadeia de suprimentos, né? Mas fora isso, eles têm um data center, eles têm jogos. Então, a NVIDIA fica bem no limite entre inteligência artificial, metaverso e o futuro da computação em si, né? Dos hardwares. Então, quanto a essa questão de cadeia de suprimentos voltar à normalidade, é também uma ação que tende a responder super positivamente. Então, se a gente puder resumir aqui o que significa toda essa mudança de sigla, como é conhecida no mercado, de FANG para Matana, significa que a Matana é um pouco mais diversificada, com empresas com fontes de receita mais diversificadas. E isso porque nem todas as ações de tecnologia são iguais. Com esse cenário que a gente tem hoje, de aumento de taxa de juros, o Fed fazendo um aperto monetário, a questão do conflito da Rússia e da Ucrânia, e as questões regulatórias também que a gente vem comentando aqui nos últimos tempos, isso deixa difícil de a gente conseguir prever os rumos do setor de tecnologia. Então, qual é o mais importante para se precaver, para estar melhor posicionado? É entender quais das grandes empresas de tecnologia vão sobreviver nos tempos mais difíceis e quais delas conseguem multiplicar ou diversificar a sua fonte de receita. E aí, segundo o analista da Constellation Research, o Ray Wang, as empresas que vão fazer sucesso são as que têm a maior rede, de certa forma, um controle das contas de clientes, as que conseguem competir pela supremacia de dados, as que conseguem ter controle sobre os dados dos usuários, as que conseguem dominar a monetização e as que conseguem investir com uma mentalidade de longo prazo. né, pensando em diversificação, assim como a gente pensa na diversificação da nossa carteira de investimentos.
A grande sacada de trazer essa nova sigla neste episódio em específico é muito direta e tem relação com o encarecimento do dinheiro globalmente. O nome do jogo, conforme o dinheiro encarece, não está mais nas expectativas futuras, mas na consistência de curto prazo, ou, em bom português, quando o dinheiro fica mais caro, não se quer saber simplesmente qual é o seu plano de dominação mundial amanhã, mas como é que a sua realidade atual, em termos financeiros, conseguirá te fazer chegar lá. E sim, tech também tem empresas que apresentam essa consistência, apesar de uma impressão generalizada de que isso não aconteceria, com base no quanto o setor derreteu, conforme as expectativas de altas de juros globalmente foram simplesmente virando realidade. No mundo dos ETFs, resta saber se já existe algum que busque abraçar essas empresas, levando em conta a velocidade na qual eles surgem todos os dias, procurando direitinho, dificilmente será não encontrar. Chegando ao final do episódio, temos a Dica Cultural. Hoje ela será dada pela Fernanda. Conta aí, Fernanda.
Dica Cultural de hoje é um dos meus livros favoritos, que se encaixa muito bem no assunto de hoje. E aí, qual é a minha história com esse livro? Eu comecei a trabalhar em corretora exatamente na época que a concorrência estava muito grande nesse setor e as corretoras começaram a zerar taxas, zerar corretagem. E aí eu fiquei, caramba, como que a principal linha de receita desse business vai ser zerada, assim? Como que as corretoras vão sobreviver? Qual que é a estratégia por trás disso? E aí eu cheguei nesse livro que chama Free, o Futuro dos Preços. E esse livro traz uma perspectiva muito interessante, porque eles contam desde como surgiu as amostras grátis, né? Porque as pessoas precisavam entender como o porquê do funcionamento de determinado produto. E aí eles contam uma história muito interessante, desde a criação da gelatina, que o cara que conseguiu criar a gelatina no formato de pozinho que a gente tem costume hoje de ver no mercado, não foi ele que conseguiu popularizar esse produto. Isso conseguiu ser popularizado depois que a empresa que comprou, né, desse criador, ela começou a distribuir as amostras grátis para as pessoas, para aproximar o consumidor dessa ideia de um novo produto. E aí fala também sobre novos produtos que a gente nunca pensou que fosse demandar, mas que hoje em dia a gente não vive sem. Então eles contam como o Google consegue oferecer pesquisa, e-mail de forma gratuita para o usuário. Então essa é a minha dica, se você se interessa por questionar como as coisas são precificadas, Free, o Futuro dos Preços. É um livro muito rapidinho e muito bom.
Me lembrei aqui de quando você me deu essa dica, Fê, mas eu acabei não comprando. Na verdade, acabei de reparar esse erro instantes antes de começar a ancoragem e adquiri aqui na loja online do Jefferson. Beijos. Vamos então nos despedindo do trio mais amado do Brasil neste episódio de número 339 do meu, do seu, do nosso TerraçoCast. Muito obrigado, Raquel, e boas férias. Isso mesmo, férias. Conta aí, Raquel.
E nessa toada de dinheiro mais caro, dinheiro que não cai do céu, liquidez que não é mais infinita, eu me vou e vou contar uma coisa aqui pra vocês, gente. Vou adiantar, tá? Que eu estou tendo férias, deliciosas férias. Não, não estarei trabalhando de outro local. Não tem nada a ver com a rainha. Dessa vez eu vou sair de férias e, né, eu deixo vocês aqui com os meus queridos, né, que tocam esse podcast. Aqui o nosso maravilhoso âncora Caio, né, aqui com a Rê, com a Fê, com todos os meus queridos. E até o outro lado, né, como eles dizem, see you on the other side.
É isso, pessoal. Ficaremos aí sem a Raquel durante 2 semanas dos nossos episódios da equipe, mas não fiquem tristes, não se desesperem, que ela volta. Ela sempre volta aqui pro Glorioso. Muito obrigado também, Renata, por trazer essa análise aí in loco da questão de como os preços estão sendo encarados nos Estados Unidos e como os juros estão começando a afetar os rumos da economia por aí. Também essa questão do Irã, que certamente discutiremos mais. Muito obrigado e te aguardamos aqui no próximo episódio.
Semana que vem eu volto com um boletim internacional trazendo mais notícias para vocês. Um beijo e até lá.
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer mais um assunto que envolve tecnologia e envolve pontos que talvez alguns dos nossos ouvintes não estavam por dentro, não estavam sabendo o que estavam acontecendo. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
Eu fico muito feliz com a companhia de vocês mais uma semana e muito obrigada por ter escutado mais um episódio.
Gostou deste episódio ou do podcast? Compartilha com alguém e traz mais gente para ouvir. Nosso acompanhamento sério e comprometido de cenários feito há anos, em uma curadoria semanal para você, fica cada vez mais motivado conforme a audiência se torna cada vez mais qualificada. Conteúdo não falta por aqui. Fica com a gente que você vai gostar. Abraços digitais pelas ondas sonoras. Proseamos mais no próximo episódio.
Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.